Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
A gente tem que ter primeiro o nosso estilo pessoal. Adianta nada ele colocar uma roupa que não tem nada a ver com ele para impressionar no almoço árabe, entendeu?
E cada um tem o seu estilo, então não ficaria mais adequado para uma situação X que eu não utilizasse, porque isso sou eu.
O vestir é identidade, é você mostrar quem é você.
Ao mesmo tempo que eu acho fofinho quando a filha está vestida idêntica à mãe, eu acho ridículo. Ternos são três peças, por isso que é um terno. Calça, colete e paletó. E um costume são duas peças, calça e paletó. Design e arquitetura trabalhando em prol do conforto. Como a etiqueta tem que ser em prol da facilidade.
Os nossos convidados de hoje dos Nagli Entrevista são Alexandre Taleb e Fábio Arruda. Fábio Arruda e Alexandre Taleb. Taleb é um especialista em imagem, né? Imagem da pessoa, a maneira como a pessoa vai se vestir, vai se comportar. O Fábio trabalha o comportamento. Ambos são especialistas nisso e eu acho que a gente vai ter um papo muito interessante e vai aprender muito. A começar que o copo só pode ter 2/3 de água.
Isso. Do seu volume, é. Pois é, então isso vale para qualquer tipo de taça, copo. Lembrando que tem algumas bebidas que você serve ainda menos que é para que elas se mantenham geladas.
Mas prevalece o bom senso, por exemplo.
Prevalece o bom senso.
A gente vai começar um papo de mais de uma hora, então eu falei, vou botar um pouquinho mais de água aqui para garantir. Pra
tá limpando a barra dele.
Exatamente.
Aqui, né? Tá limpando a barra, tudo bem.
Então já começamos aqui nos bastidores, filosofando sobre a apresentação do copo d'água. E o copo d'água é uma coisa universal, né? Para unir as pessoas. O cafezinho, que é, somos brasileiros, o cafezinho, copo d'água.
Cafezinho fundamental, né? Também.
Fundamental. Eu sou café após o almoço, acabei de tomar um café, estava almoçando. Se eu não tomo o meu café, eu não levanto da mesa.
É, e a gente, vale a gente lembrar, né, que café é nosso, assim, por exemplo, para a maneira, mesmo nos outros países onde existe café com consumo, como os Estados Unidos, por exemplo, ele não tem a função que nós damos a ele. Dessa coisa agregadora, dessa coisa de qualquer visitinha se oferece um café. Americanos tomam café na rua, americanos tomam café nas suas próprias casas, mas de manhã, tanto que é o American Coffee, aquele grande, mas não existe o hábito de oferecer um café. Dispensa dizer na Inglaterra, por exemplo, que obviamente é chá. Na Itália também você não oferece, porque eles tomam aquele café fortíssimo.
É, aquele que é
super restrito, aquela coisinha.
Ali,
né? Então, eu acho que essa coisa agregadora é nosso. Para eles é o único café que deveria existir. Então, eles se ofendem brutalmente se você pede um pouquinho mais de água, eles acham péssimo. Uhum. Inclusive, tem agora, rolando aí nas redes sociais, muito divertido, que alguns italianos levantam em frente à Fontana de Trevi, nos lugares típicos, uma plaquinha dizendo jamais cappuccino depois do almoço.
Às 11, exatamente.
Jamais. Cappuccino apenas até o horário do almoço, antes do almoço. Depois você não pode tomar de jeito nenhum que estraga o paladar da comida.
Muito bem. Aliás, tem uma coisa engraçada de italiano que está rolando na internet também, que é o negócio de colocar queijo ralado na massa.
Com fruto do mar.
Com fruto do mar, mas não deve mesmo, né? Não. Quer dizer, realmente você muda o sabor. Inclusive, se for um queijo... Porque a gente tem, vamos admitir, a gente tem aqueles queijinhos ralados de pacotinho, que aquilo é uma safadeza nossa, que a gente inventa. Aquilo é nada menos o queijo. Aquilo ralado a casca, é uma coisa qualquer. Que aquilo não é um queijo. Porque quando você pensa nos italianos, ou é um bom parmesão, né? Um parmigiano maravilhoso, ou é um pecorino, ou é... Sabe, eles aí ralam em lascas grossas, que é o mais gostoso. Então, são queijos de sabor forte que realmente vão alterar o paladar de frutos do mar e tudo isso. Os mais puristas italianos não põem nem no molho de tomate, que é para não estragar o sabor do molho de tomate. Não,
mas você sabe que tem uma parte... porque as receitas também, elas são tentativa e erro e são construídas ao longo da história e tem a parte funcional também. Eu sou um curioso dessa parte de alimentação funcional e é impressionante como, por exemplo, o orégano na pizza tem uma função para ajudar a digestão do queijo. A parte também do molho de tomate com o queijo tem uma parte para absorção do cálcio e a absorção do licopeno. Quando você mistura o tomate cozido com azeite, por exemplo, você facilita a absorção do licopeno, que é um parente do beta-caroteno, que protege a célula de dentro para fora à exposição do sol.
Nossa,
uma coisa aleatória, mas
é super importante.
Faz todo o sentido. Depois a ciência chega, faz os estudos e compra. Nossa, então tem razão de ser.
A pizza é uma.
A pizza, né? Tipo, o orégano para ajudar a digestão do queijo.
E fica gostoso também.
A gordura com o tomate. E fica
deve ter uma história entre o hortelã e o quibe, né?
É possível. Se for dentro desse raciocínio.
Ainda mais se for o quibe cru.
É, no quibe cru.
Aliás, a gente briga muito porque eu faço tipo um x-tudo com o quibe cru, comida árabe. Então eu boto coalhada, hummus, quibe cru.
Mas tá
e a minha
super...
mãe fica quase ofendida, sabe?
Mas então
achando
não deve,
só falta de educação.
Porque existe um trio agora em São Paulo que as pessoas... Chama-se trio. E as pessoas vão até... Começou originalmente num lugar muito discreto no Morumbi. E agora diversos lugares árabes estão servindo. Que é realmente um quibe cru recheado. Então ele tem andares, né?
Eu já pedi.
E tem coalhada no meio, tem berinjela.
Quem faz muito é aquela Márcia Sayeg.
Faz muito nos eventos e tudo isso.
É desse tamanho.
Fica um bolo, assim, quase que um bolo.
Mas é gostoso.
Né? Parece um bolo.
E é lindo.
Gostoso.
Mais ou menos o que
lindo,
você falou.
É lindo. Eu já pedi várias vezes. Eu gosto muito de comida árabe. A gente está falando dessas comidas, e desde o café. E tem uma roupa certa, um jeito certo de se comportar, de se vestir, por exemplo, para ir a um almoço árabe?
O que eu falo, e o Fábio ele vai concordar com isso. A gente tem que ter primeiro o nosso estilo pessoal.
Tá.
Adianta nada ele colocar uma roupa que não tem nada a ver com ele para impressionar no almoço árabe, entendeu? Ele tem que ter o estilo dele pessoal.
Exato.
E respeitando o ambiente onde ele vai. Tipo assim, você vai num churrasco, você não vai chegar de terno e gravata, mas vai pôr uma boa camisa, uma boa calça de linho, uma bermuda, o que for. Então, aquilo que eu sempre falo, independente de onde você vai, você não pode perder o seu estilo e sempre respeitando o dono ou o local.
É tipo um conjunto comum, né?
Exatamente.
Porque o estilo, eu acho, Ledinha, que o estilo tem que ser... As pessoas têm que entender que o estilo é algo totalmente pessoal e desenvolvido por cada um. Então, é só você inverter. Imaginemos que você pudesse inverter, que imediatamente eu estivesse com a roupa do Taleb e ele estivesse com a minha.
Não
combinaria nada com ele
e
eu me
não.
sentiria também mais preso, porque não sou eu. Então, essa quantidade de acessórios, né, que eu gosto pouco, quase nada. E cada um tem o seu estilo. Então, não ficaria mais adequado para uma situação X que eu não utilizasse, porque isso sou eu. O Camargo, que faz os meus ternos, que é para mim um dos maiores alfaiates do Brasil, ele já faz o meu punho direito um pouco maior, assim como o punho das camisas também.
Sim.
Eu faço as camisas sob medida com ele, então minhas camisas sociais têm o punho um pouquinho maior do lado direito, porque no lado direito vai ter acessório. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Mas é sob medida, é aquela coisa bem cortada, que é fundamental, né?
E eu sei.
Taleb anda sempre com roupas muito bem cortadas.
Eu amo sob medida. 80% do meu armário é feito em alfaiate.
É muito barato. Não, se você podendo ter esse...
Não,
esse
e outra coisa. E é
privilégio.
Mais barato e as pessoas não acham. Não sabem.
Como
às
assim,
vezes você compra uma camisa caríssima, não vamos falar o nome de marcas, tipo de R$1.000, que não são bacanas, e você vai no alfaiate e faz uma camisa sob medida a partir de R$500.
É. Os ternos já não são...
Não,
os ternos
não,
e os costumes já não são mais baratos. Se for,
mas
eu quero esse
que
endereço.
Depende da loja que você vai...
Não,
você
é que se você compra
um
super grifado... O super grifado, ele tem... Eu acho que as grifes têm o seu valor agregado.
Tem.
E é compreensível.
Mas é uma roupa pronta.
Agora, o que acontece? Por exemplo, nos alfaiates hoje... Eu acho que nós, em São Paulo, nós temos alguns expoentes grandes. E algum, né? Tem quem tem loja em shopping, tem quem tem uma coisa mais restrita, tem os antigos e tradicionais que são ótimos. Mas, em geral, os que têm uma dimensão maior, eles fazem duas propostas para que você se vista. Um semi-pronto, que é mais ou menos nos tamanhos padrão de cada um.
E é mais barato.
E que é mais barato, e que aí eles fazem pequenos ajustes. Então, ele não é feito exatamente para você, mas ele é...
Ele
é
adaptado
ele não é,
a você.
Mas ele não é um larga escala.
Ou... Ele é adaptado a qualquer pessoa. Eu vou, ele vai, é a mesma roupa quando ele fala nesse semi-pronto.
No semi-pronto, que é o 52 largo ou 52M, outra, né? Ele tem as variações e aí... Mas o que muda muito? Tem quem tem mais cintura, tem quem tem mais quadril, tem quem tem mais coxa. Por exemplo, todos os Aliás, você é uma exceção. Todos os as pessoas que treinam muito, mas é que o teu negócio não é tanto peso, eu acho. Porque os que gostam de marmar ficam com aquelas coxas gigantescas. É muito difícil para eles acharem uma roupa que não seja feita sob medida.
Nesse sentido. E eu joguei bola durante muitos anos, aí a calça sempre fica larga na cintura e prendendo muito na coxa. Fica meio no dia que eu saí de casa, fica meio sertanejo, assim.
Mas você não é desproporcional, olha aí. Porque, em geral, eu tô falando de coisas desproporcionais.
Eu me lembro de um jogador de futebol, Roberto Carlos, que ninguém tem uma coxa maior do que aquele rapaz. Hulk, eu não sei hoje, mas quando eu acompanhava
o jogo Hulk dele... O Hulk é gigante.
Sim.
Hulk
e
jogador.
A cintura é mais fina, né?
E a cintura é mais fina.
Eu sofro muito com isso. Acho que a roupa de homem normalmente é feita para homens magros e mais altos, assim. Eu
é
sinto
muito
também
alto,
que aperta
tá?
muito
Porque
no braço.
Porque eu vou comprar roupa pronta, fica tudo curto. É. Não sei, para mim fica tudo curto.
Você tem quanto de altura?
1,90. É. Você tem quanto, Fábio?
1,83. É muita diferença. Se a gente imaginar 7 centímetros...
7 centímetros... É claro que faz uma diferença.
7 centímetros é um bom salto alto feminino, assim. Então né?
Faz uma diferença. Tem 1,76, a gente tá fazendo uma escadinha certinho, né?
Agora, para vocês verem que coisa interessante do que a gente está conversando aí, para quem está nos assistindo, vale lembrar, eu voltei de Paris agora há pouco tempo e fui mais uma vez a Versailles, que eu acho um programão. Sempre eu vou e faço alguma coisa nova, pego aquelas visitas guiadas, porque eu vou mais no foco de alguma coisa que eu estou interessado em ver. E me relembrou uma história que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O salto alto foi criado originalmente para os homens.
Ah,
é.
Então, história da moda.
Na história da moda, os saltos altos, eles começaram primeiro com... E quem divulgou muito o salto alto foi Luís XIV, justamente o Rei Sol. Então, ele adequou a silhueta feminina, o salto alto, no intuito de ser... Primeiro que a estatura deles era muito menor do que a nossa, mas o salto alto era um adereço totalmente masculino. Então, olha como vai ao encontro do que o Taleb está dizendo. Quer dizer, é estilo e adequação. Estilo e adequação aos tempos de hoje. Hoje... Quem quiser, continue usando salto alto, tá tudo certo, né? Tá cada vez mais inclusivo, mas é mais associado ao público feminino, muito mais do que ao público masculino. Então, olha a mudança dos tempos.
As perucas, a maquiagem, toda aquela pompa da corte, né?
Tudo era do masculino.
Tudo era do masculino. Sim.
Esse podcast é um oferecimento da Doctor's First, que é a marca de suplementos que a gente usa
e recomenda.
São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais.
Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa.
Vitamaster para imunidade, saúde do intestino.
Ômega 3, fundamental.
DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio. Vitamina D3 também para a saúde.
O Glutamaster.
É isso.
Não pode perder.
Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais. Mais 5% de desconto com o cupom LEDA5.
Ou DUDA5. E o link está na descrição. Valeu.
Você sabe que os penteados, por exemplo, também é muito interessante. Aqueles penteados todos brancos, etc., é porque eles eram à base de talco. Como eles eram para durar 3 meses, 6 meses, quem trocava com um pouco mais de frequência precisava ter muito dinheiro, porque eles custavam muito caro, tinha que ser a alta nobreza. Então, aquele branco que a gente vê sempre era de talco, 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 para você ficar com aquilo 6 meses na cabeça, e claro que no final devia morar ali, piolho, lente,
tudo
e escambau.
Que você pode imaginar.
Mas era o branco vem do talco.
Ah, tá.
Que tristeza, hein?
Era o status, era a Ferrari da época.
Era a Ferrari da Elizabeth I da Inglaterra, que padronizou o rosto branco, parecia uma máscara kabuki, e todo mundo passou a copiar. Dentes estragados se tornaram um sinônimo de riqueza, porque o açúcar era muito caro.
Sim.
Então, quem tinha dente estragado significava que comia muito açúcar. Então, as nobres passavam açúcar nos dentes todos os dias para estragar os dentes, porque os dentes estragados eram um sinônimo de poder financeiro.
Gente, nossa, ainda bem que essas coisas mudaram,
ainda
né, Daleb?
Com certeza.
Mais ou menos, mas não, engraçado, né? Hoje ainda tem, por exemplo, eu fui morar na Califórnia em 2010 e uma coisa que me chamou muita atenção era a plástica mal acabada, entre aspas, das californianas, das senhoras principalmente. Todos os homens ficavam com cabelo dourado, nunca cabelo branco, eles iam ficando louros e com cabelo dourado igual do He-Man. E as mulheres com aquela plástica, mas era uma plástica que dava pra ver que elas tinham feito plástica.
E o intuito
muito
é demonstrar...
Muito ligado ao status, exatamente.
É demonstrar.
Isso.
É porque
no Brasil tinha
antiga,
essa...
que você fica com cara de aquário.
Não, tinha essa linguagem no Brasil, né? Por conta
assim,
do pitangui, dessas coisas, que é da plástica mais naturalista.
A
e elas
plástica que assemelhasse
buscavam...
a perfeição. A perfeição natural.
Buscavam
né?
o corte marcado como se fosse uma coisa de status. status. Assim.
Roma, até hoje, assim, todo mundo na Itália olha uma mulher e diz que é romana. Eles se identificam primeiro pelo bronzeado, que qualquer época do ano ela é estupidamente bronzeada, e a plástica é nítida. Porque aí é um padrão romano da mulherada.
Ainda bem que nós tivemos o glorioso Dr. Pitangui.
Nossa,
né? Que criou, que foi de uma competência absoluta, que criou a escola de ex-alunos do professor Pitangui.
Nossa, um monte de aluno.
E que criou essa plástica que não parece plástica, a ideia
algo
é
natural,
que você
chique natural.
Pareça que está, sei lá, feliz. Ganhou
que você tem a expressão, né, Lidinha?
Não é muito chato. Mas não fique aquela cara de aquário.
Até um pouco de plástica, eu acho que ultimamente as mulheres estavam exagerando um pouco.
Retrocederam.
Eu acho que nessa questão da harmonização facial. Da harmonização.
Mas eu estou vendo agora em 2024, está melhorando.
Não.
Até o ano passado você via muito aquelas bocas grandes, tudo grande. Agora já está dando...
Tá. Os seios também estão diminuindo. Já há uma procura muito grande por tirar o silicone, por diminuir o volume dos seios. Há toda uma mudança. Engraçado que o corpo fica na moda, né? E o corpo sai de moda. O corpo de peitão, assim, saiu de moda nesse momento, pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos, não sei, mas...
No universo fitness feminino, não. Por exemplo, você pega aquele padrão Graciane, que é um amor de pessoa, enfim, ela gosta de estar assim, tá tudo certo. E funciona pro trabalho dela freneticamente, porque ela é chamada para todos esses eventos fitness, não sei o quê, continua com aquela estrutura, assim. É um peito grande, duro, é aquela perna imensa. As pernas são imensas, são sequoias. É uma coisa impressionante.
Muito, muito músculo e pouquíssima gordura.
Pouquíssima, né? Gordura e justamente aquela ideia que você veja, né? Aquele pescoço onde você vê as veias, que é para mostrar que você tem gordura zero no corpo.
Assim. Braço também.
Braço também. Então, braço veiado aparecendo.
Tem que gostar.
Nas academias... É ligado ao universo masculino, igual a gente tava falando do salto, né? Como trocou de mãos, assim. Que antigamente era muito mais raro.
De pés.
Então era muito mais raro de ver mulheres tão musculosas.
Sim,
né?
Sim, e citar nome, tem até uma academia em São Paulo que é só para pessoas assim. Não tem?
Não, esse segmento do fisiculturismo está crescendo.
É, mais uma que é gigante, que acho que é na Zona Leste.
Rede,
é só de pessoas assim. É só lotada, academia gigante, lotada, e só o pessoal vai lá para pegar peso mesmo. Homens e mulheres.
Sim.
Já foi?
Já fui, já até gravei vídeos.
Você gravou?
Já, eu me divirto. Eu gosto muito de me aventurar nesses mundos, assim. Mas agora, nessa pegada da família, assim, como que é a harmonização familiar em eventos, por exemplo? Aqui eu tô notando aqui que a gente não tá tão combinando quanto os dois, eles estão combinando mais.
Não, vocês estão combinando, você tá de camiseta preta, com as bolinhas
tá
e tua
preta,
mãe.
É,
tá com uma blusa preta em bra.
Mas assim, como é que faz essa harmonização entre as gerações e dentro da própria família? Quando
olha, você sabe que eu quero a opinião do Taleb sobre isso, porque eu sempre me incomodei, e aliás ainda continuo, mas eu tenho acho que aí uma dualidade na minha concepção.
Sim.
Porque ao mesmo tempo que eu acho fofinho quando a filha tá vestida idêntica à mãe, eu acho ridículo. E idem o pai com o filho, entendeu? Eu vejo assim na vitrine de uma loja bermudinha, dessas bermudas bacanérrimas. É muito bonitinho você ver uma bermudinha desse tamanho e uma bermuda do tamanho do pai. E aí eu acho que é ok, porque a bermuda tá na praia, tem a descontração. Agora, numa festa, você gosta, assim, a mãe e a filha idênticas? Assim, uma coisa maior e menor?
Eu tenho duas filhas. A gente nunca vestiu as filhas igual a minha mulher.
Pois é.
Nunca. Sempre com roupas totalmente diferentes. E elas mesmo, elas são totalmente diferentes. A mais nova é super quadrada, saia mais comprida, ela põe sempre um casaquinho, fecha, até eu chamo ela de judia, né? Eu falo, gente, ela parece uma judiazinha, mas eu sou libanês, ok?
É um kibe, ele é um kibe.
Eu sou um kibe, mas ela parece uma judiazinha.
Não,
você
não, eu tenho uma coisa
adoro judeus,
espanhola,
é por isso que eu tô falando.
Né?
E a minha mais velha é calça de moletom e tênis. Eu posso mudar isso delas? Não, é o que a gente tá falando, é elas. O que eu falo é o seguinte, vamos jantar num lugar. Ela tem que respeitar, ela não pode ir de calça de moletom. Mas ela vai com uma calça mais informal do que a outra. Uhum. É sempre aquilo, entendeu? Respeitando o espaço e tendo o próprio estilo.
Por isso que a gente vê sempre, né?
Mas só para terminar, eu também não gosto muito da mãe e a filha igual.
Pois é.
Pronto, acabou.
É, porque você acha o quê? Você acha cafona?
Não é cafona, eu acho que não precisa ficar tudo igual, entendeu? As pessoas, elas têm que ter um pouco de liberdade também à
criança.
Talvez
na praia fique bonitinho, até a mãe com o biquíni, a filha com o maiozinho. Na praia que tem a desconcentração da praia.
Isso, exatamente.
Agora, senão eu acho que até infantiliza a figura adulta e às vezes dá uma...
Criança,
uma pegada de senhora na criança fica uma coisa complicada.
Eu sou contra, eu acho que criança tem que ser criança.
É, e a gente, o que eu ia falar para vocês é a história de você estar sempre adequado. Por quê? Vocês devem se lembrar, acho que é há um ano, alguma coisa assim. Não, eu posso até falar porque eu não me lembro exatamente qual foi. Mas teve um influenciador conhecido que foi barrado em Paris num restaurante porque não estava vestido da maneira que queria, que era exigido pelo lugar. No dress code, e se recusou. O lugar tinha, por exemplo, blazers. Todos os restaurantes hoje, eles estão mais cosmopolitas e eles têm.
Sim,
em Nova York, eles têm tanto blazer quanto gravata, eventualmente, para você colocar. Eventualmente, até camisas sociais. Agora, este é o código exigido. E que pena, fulaninho, que chegando lá, você lá não é absolutamente ninguém.
Nada.
E é isso que as pessoas deveriam entender. Todos nós deveríamos ser assim em todos os lugares. Eu tenho que respeitar as normas da sua casa quando você me convida. Eu tenho que respeitar as normas daquele restaurante. Eu tenho que respeitar as normas daquele hotel. Porque senão, essa história, manter a individualidade é uma coisa. Querer ser dono do mundo é outra completamente diferente.
Aí já é falta de educação.
E isso é falta de educação. Sabe? Ah, eu faço questão de ser eu mesmo.
Como a Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim.
Eu falo o que eu quero, as pessoas que aceitem.
Quem quiser que me engula, ninguém paga as minhas contas. Esses são comentários de gente absolutamente mal educada. E
infantis.
Ser mal educado é cafona. É cafona. Sim. E assim, isso bloqueia, né, o progresso dessas pessoas.
Sim.
Porque senão você fica limitado nesse universo. Olha como é legal a gente imaginar que este, qualquer influenciador que seja, seja mega espetacular, onde ele for, mas não pela sua notoriedade, pelo seu
nobreza.
Conjunto, pela sua nobreza de alma, pela sua dignidade, pela sua honestidade. As pessoas não pensam assim.
É, você... Também tem essa coisa da etiqueta como uma pequena ética que foi construída ao longo das gerações. Então, sempre tem o por favor, com licença, obrigado.
Ah, palavrinhas mágicas.
As palavrinhas mágicas. Isso também é... O jeito de você se vestir de acordo com o dress code também é um tipo de sensibilidade para você... de
faz
empatia,
parte dessa,
de conexão,
dessa,
né?
Dessa coisa, né? Faz parte dessa ética, tipo, faz parte desse comportamento.
Coisa. Quando eu conheci o Duda, um moço muito educado. Por quê?
Aí.
Aprendeu com a mãe.
Como se diz no Nordeste, pessegueiro não dá jaca.
Exatamente.
Olha
e eu falei para você, e falei para tua mãe também, falei, Leda, o teu filho é tua cara.
Olha que maravilha.
Homem educado.
Oh, meu Deus, fico orgulhosa e feliz.
É verdade.
Muitas vezes, por exemplo, com a Zoe, ela tem 5 anos, aí eu vejo várias vezes ela tá, sei lá, fica tímida ou não quer se comunicar com as pessoas. Aí eu falo, filha, tem que dar bom dia para as pessoas. Então, às vezes você tá nessa, você não quer, mas você tem que se adequar ali ao
inserir
universo.
No mundo, ensinar, né? Inserir, criar, obrigação de
pais. Tem que ir construindo
pais,
isso.
Construir,
né?
Um futuro adulto.
Construir falando, ela cobra se você falar para ela, pega isso aqui para mim, ela falando, você falou, não falou a palavrinha mágica.
Olha
aí. Aí ela já cobra. E ela tem uma personalidade, você falou das suas filhas, ela tem uma personalidade muito marcante no tocante à roupa, né?
É.
Ela gosta de escolher a roupa dela.
E gosta
mas
de trocar
é tudo,
de roupa muitas vezes.
Olha, e troca muito. Mas isso ela aprendeu com a minha mãe.
Também tem
e troca
essa...
de roupa muitas vezes. Não,
eu já trocando
porta.
A roupa, ela também acha legal.
Então,
é.
Né? E
legal.
Ela troca frequentemente, assim, várias vezes,
não,
ao 4 ou 5 looks
ao dia, se deixar.
Que engraçado.
É muito
ela
engraçado.
Vê a mãe, ela fala o que eu
e
também
ela,
quero.
Ela faz essas coisas, mas ela gosta de escolher a roupa dela. O pijama, a roupa para brincar, para tudo. Ela gosta de ela mesma responder.
Mas o macete é manter, saber até onde vai a individualidade, até onde vai a boa convivência, né? O bom senso.
Mas
tem
a gente
que
já
ser,
teve
embates,
já tive embates com ela de dizer, não, essa roupa não é para ir nesse lugar.
E eu
essa
acho isso
roupa
legal.
Não é
eu não sou pai, né? Como vocês três aqui são. E, mas eu fui criado com essa rigidez
com a mãe
dentro
muito, de muito presente.
Muito presente, assim. Não vai. Então, assim, sei lá, a criança gosta de uma época de vestir fantasias. Não vai fantasiado neste lugar. Não, porque não, ou não vamos, ou não vai ninguém. Ponto. Aí você pensa bem, você avalia e fala: não, eu quero ir, vou tirar a fantasia. Você vai aprendendo que a vida é negociar. Tem que negociar.
Como é que você faz isso?
Educar.
Como é que você faz isso, por exemplo, quando alguém te contrata? Uma pessoa, digamos, uma pessoa muito...
Executivo, despojada.
Ou esportista.
Tem essa pegada Vale do Silício, né? Dos bilionários de hoje, então, que usam camiseta.
Mas olha só que engraçado. Os meus clientes, 100% são mais tradicionais. Eles querem um bom terno, uma boa camisa, uma boa roupa bem cortada. Eles sempre querem se vestir melhor. Eu nunca peguei um cliente assim que ele é totalmente esportista. Já atendi dois jogadores de futebol bem importantes, e eles queriam o quê? Tá bem arrumado quando eles saíssem com a esposa, for num evento. Isso é muito engraçado.
Isso eu acho muito legal, quando a pessoa quer aprender.
Então, mas não, o homem, quando ele procura um profissional, um evento, ele sabe, quando ele quer.
Eu acho muito legal, porque ensina as pessoas a se portar à mesa com vários talheres, com vários copos, com várias louças. Então, é bacana a pessoa querer aprender.
Isso é super importante, até para a família, porque você vai em lugares, as pessoas não sabem pegar em talher.
Lógico
que é.
Você
vê a pessoa comendo assim.
Não, e quando... Eu também já tive a oportunidade de ser contratado pelo viés do comportamento e da etiqueta por jogadores de futebol, porque existe esse estereótipo, né, imaginário do jogador de futebol. E assim, a premissa básica é, se contratou é porque está querendo aprender. Só pode.
E ele quer,
porque senão ele não teria te contratado.
Sim.
Mas podem existir as pessoas que digam, isso para mim não interessa, não importa, e arrota em cima da mesa. Pode, você faz o que você bem entender. Agora, se você vai imaginar que o mundo vai se adequar a você, mas nem que você seja o maior dos sheiks, não vai.
Não tem que. Muito interessante também, que eu aprendi com a minha professora de teatro, que assim, eu também queria improvisar muito, queria ter o meu estilo de interpretação. Ela falou, olha, primeiro você domina, depois você transcende. E a mesma coisa com a educação.
E você tem o seu estilo.
Né? Primeiro você tem que se conectar com a história da civilização humana, você tem que saber como se comportar. Depois, se você quiser dar o seu toque, além disso, se você quiser transbordar isso, se você quiser fazer uma mudança aqui, outra ali... Aí é válido, né? Pode ser que você ache alguma coisa interessante a contribuir. Por exemplo, morando em São Paulo, eu acho que dar um beijinho é suficiente. Eu vou para o Rio de Janeiro, eu dou dois. Eu falo, para que o segundo, né? Ficou uma coisa meio redundante.
E eu fico no vácuo sempre.
Aqui ou lá?
Eu não me habituei até hoje.
Até hoje
nos dois lugares, porque aqui eu vou para dar o segundo, a pessoa já foi, né? Já tirou o rosto. E no Rio, quando eu chego, eu dou um só e a pessoa fica perplexa me olhando. É uma confusão. Por exemplo, eu descobri aqui que eu tenho sotaque. Que, aliás, o Fábio Arruda que me contou isso. Que eu tenho sotaque. Eu nunca falei que eu tinha, eu nunca imaginei que eu tivesse sotaque. E cada vez que eu entro no Uber, ele fala, saiu direitinho o endereço para o senhor? Ele fala, Sara Carioca.
Não, e é fantástico que ela não imaginava ter sotaque uma pessoa que profere colégio, academia,
tomate.
E ela não achava que tivesse sotaque. Imagine
quando
você.
Quando ela vai falar um texto formal, por exemplo, ela vai apresentar vocês, podem fazer o VAR aqui, quem está assistindo esse episódio, no comecinho do episódio. Quando ela tem que falar uma coisa mais séria, ela fica mais mineirinha. Quando ela vai ler um teleprompter, vai ler um anúncio, vai anunciar uma coisa, vai falar da sua biografia... Vai falar da sua história, ela vai falar com sotaque mais mineirinho. É muito engraçado.
É interessante isso, porque quando eu cheguei ao Rio, eu fiquei treinando e com um homem de moda que vocês vão conhecer. Não sei se vocês todos, telespectadores, conhecerão, mas o Luiz de Freitas, que é Mr. Wonderful, porque ele está vivo, e embora não esteja fazendo moda. Eu fiquei horas na cabine testando. Luiz de Freitas. Aí quando eu falava costura há 10 anos, eu falava mineiro. Aí eu desisti, porque eu fiquei horas testando isso. Luiz de Freitas, costura há 10 anos. Falei, agora eu desisto.
Mas eu acho o sotaque charmosíssimo.
Tudo mineiro e pronto. Porque o S é a bandeira, né? Do carioca e do mineiro.
Mas com diferentes entonações, né? Do carioca pro mineiro, é diferente.
Mas o paulista também tem.
É muito debochado.
O paulista também tem.
Paulista tem. Paulista tem palavras específicas.
E acha que não tem.
Ah, jura? Eu acho que todo paulista sabe que tem.
Que eu não tenho.
Não, mas é que a gente também não tem aquele paulistano mais arraigado de ascendência italiana, que é moca, 70, 80, 90. Isso é uma herança cultural dos imigrantes italianos e que marca muito os paulistas. As pessoas associam muito isso, né? Agora, também a gente não tem festa na sexta.
Mas engraçado, tem mais... esse chiado mas
tem
do
uma diferença
carioca
muito grande do paulista para o paulistano.
Tem.
Pro paulista do interior, que
fala verde, porta,
verdade, né? É muito, muito assim.
O chiado do S veio da corte, quando a corte... Eu estava aprendendo isso recentemente, esse detalhe. Que quando a corte veio para o Brasil ali em 1806...
Falou corte.
Corte. Eu sou carioca, eu falo... Eu já fiz algumas novelas com paulista, então eu já esqueci meu isqueiro na esquina da escola, com muito trabalho, difícil.
Olha aí, boa!
Mas o carioca tem esse chiado, né, do esqueci meu isqueiro na esquina da escola, que é muito forte, e veio na época da corte, quando o Dom João...
1808.
Veio 1808, e o pessoal começou no Rio de Janeiro, não se falava chiado. Aí começaram a mimetizar aquele sotaque para parecer glamouroso.
Para parecer corte.
E aí meio foi pegando, né? E o Rio de Janeiro tinha o sotaque meio oficial na época de glamour ali da TV Globo, quando a TV aberta era mais forte. E depois foi cada vez mais puxando para o sotaque neutro ser mais puxado.
E puxando mais para ser paulista.
O paulistano
não,
foi...
Não, para ser mais... É uma... No futebol é muito bandeira.
Mas eu acho que é uma coisa de uma busca mais da... Que hoje eu vejo menos. Você sabe que quando eu fui contratado pela Record para fazer o manual deles de atitude, de estilo, inclusive no jornalismo, eu apregoava uma coisa naquele momento que eu ainda acho que o jornalista tem que procurar ser menos regional no seu sotaque para poder, uma vez que ele vai ser transmitido em rede nacional, que você tenha, não é que você vai ficar engessado, mas que você tenha. E hoje eu já vejo mais essa liberdade que na dramaturgia sempre existiu, como disse o Duda. O padrão Globo permitia que todo mundo achasse que os brasileiros eram todos cariocas. Porque o sotaque era maciçamente carioca.
Depois foi mudando para o S ficar o S neutro. O neutro foi mudando. O neutro passou a ser o S ao invés de X. E o R pode ser o carioca. Então ficou um S paulista e um arrastado do R carioca. Ficou esse blend. Agora eu tô até meio por fora, assim, como é que tá. Mas eu imagino que seja...
Ah, tem uma história para contar para vocês maravilhosa. A Suzy Rego, que é uma amiga minha querida, foi ao meu podcast, que vocês ambos já estiveram também, no Pod
Arruda.
Ela
é uma querida.
Ela é uma querida. No Pod Arruda, olha, eu já fazendo propaganda. E ela contou que na primeira novela que ela fez, que foi O Salvador da Pátria, ela era filha da Beth Faria. E ela estava ali, fascinada, entrando nesse mundo das novelas e tudo isso, e contracenando ali com esses grandes, né? É, e no núcleo dela direto, ela era filha da Beth Faria. E que a Beth disse para ela um dia... Eu adoro a história. Que a Beth disse para ela um dia... Menina Suzy, você é linda, só te falta patata. Que era batata da perna. É maravilhoso. Patata.
Patata.
Só te falta patata.
Porque ela levou dias para descobrir
isso. Ela ficou patata, ela achou que era uma técnica. Que era uma coisa assim pra atuar, eu preciso aprender a fazer patata, eu não faço patata e tal. Até ela entender que era batata na perna. É, pois é. Mas é genial, dá pra imaginar a Beth Faria não falando patata, tomate. Não dá, ela fala nasalado.
O Fábio é um bom imitador.
Muito.
Quando você chega é contratado pra vestir uma pessoa, pra transformar o estilo da pessoa, né? Você tem que... Eu me lembro que uma vez eu tive fui contratada por um executivo e ele tinha um apego assim, ao exagero. Uhum. E eu não sou técnica nisso, mas era eu fui prepará-lo para uma entrevista coletiva. E aí eu ficava pensando, como é que eu vou dizer para ele parar? Porque ele tinha umas iniciais no punho.
Tudo em excesso.
Era muito. Era tudo muito... As gravatas então, eram muito... Como é que você administra isso?
O que eu faço é o seguinte.
Isso?
Primeira coisa, eu vou analisar qual que é o estilo da pessoa. Entendeu? Às vezes ela tem um estilo que é mais extravagante. Mas aí eu vou saber aonde ela trabalha, o que, que ela faz.
Exato.
Se ela é de um banco, se ela é de um ambiente mais tradicional corporativo, aí eu explico. Porque quando o homem ele vem te contratar, ele está totalmente aberto para escutar. Porque ele só contrata quando ele quer. Diferente da mulher, ah, eu vou contratar para ver como é que é.
Exato.
Tipo, é que eu não atendo mulher, o Fábio atende. Aí assim, o homem não. Se ele contrata, ele quer o serviço, ele tem dúvida. Então, quando ele contrata, eu falo para ele o seguinte, olha, você trabalha num banco, você está um pouco over para esse banco. Tua meia está um pouco over, estilo de sapato, a tua roupa. Então, o certo é você se vestir desse jeito sem perder sua identidade. Porque sempre, o que eu faço? Eu vejo qual que é o estilo e a identidade daquela pessoa que está procurando trabalho. Tá? E tanto agora, com tanto pedido de consultoria, eu vou lançar meu curso online. Depois eu queria até que você fizesse um vídeo.
Com o maior prazer, curso. Claro. Com
vamos pensar prazer. Em alguma dica?
Bora, vamos, com muito prazer.
Pensarei. Pensa, a gente grava, tá? A gente faz um bônus.
Boa. Tá? Porque você sabe que vai ao encontro do que você está dizendo, para nós é muito marcante, vocês vão se lembrar disso. As gravatas de publicitários nos anos 80 e 90, que eram aquelas gravatas de personagens.
Que então, era o máximo naquela época.
Era o máximo, e naquela época funcionava para os publicitários. Sim. Então você olhava e dizia, olha, com essa gravata esse cara é publicitário.
Deixa eu contar o que aconteceu. Um cliente que trabalha num banco, que eu não posso falar o nome, ele é meio braço direito do presidente. É um banco internacional. Ele me contratou. Aí fui na casa dele dar uma olhada. Eu cheguei lá, ele tinha um monte de gravata do Mickey, Minnie, não sei o quê.
Publicitário total anos 90.
Aí eu falei o seguinte, por que você tem essa gravata? Ah, porque o meu chefe usa. O chefe dele é o presidente. Eu falei, desculpa, ele não usa. Ele usa aquelas da Hermès, que são lindas, da Hermès, que tem os cavalinhos, tal, tal, tal. Essa mesmo. Eu falei, então, é totalmente diferente do que do Mickey.
Ele fez associação.
Então ele fez a associação que podia usar bicho.
Tá legalizado que gravata de bichinho.
Aí expliquei para ele o seguinte, que não fazia parte do trabalho dele e daquele ambiente corporativo ele usar aquele estilo de gravata. Ele também não tinha dinheiro para comprar uma Hermès. A gente foi, comprou umas gravatas bacanas, lisas, xadrez e... foi um sucesso.
Você acha que a indústria brasileira acompanha? Porque, assim, gravata, a gente logo pensa em gravatas com grifes estrangeiras, que são bastante caras.
Bem cara.
É, quando você viaja, ainda é mais barato. Mas quando você compra aqui, você paga, né? Também, como diz uma amiga minha, mas aqui divide.
Pois é.
Mas você está pagando igual.
Mas você está pagando alto. Existem... A indústria brasileira acompanhou isso? Quer dizer, você pode se vestir bem usando produtos nacionais...
Olha, tem muita marca nova agora, tem muitos alfaiates também.
Espetaculares.
Entendeu? Espetaculares. Entrou uma leva agora de alfaiates novos, porque antes era o quê? Era aqueles senhores de 90 anos que estão morrendo, né?
Exatamente.
Hoje não.
Então não é.
Não, hoje está cheio de alfaiate de 30 anos, moleque todo tatuado e faz roupa bacana, entendeu? Então, assim, essa parte de moda masculina está muito forte no Brasil. Não tão forte igual a Europa e Estados Unidos,
claro.
Óbvio. Mas está muito forte no Brasil. E como é que eu sei disso? Pelas procuras de cursos que eu tenho nas faculdades. Eu dou aula em 12 faculdades que eu formo pessoas para trabalharem nessa área. Então, se a faculdade pede, porque tem aluno solicitando.
Exatamente.
Então, tem muitas marcas bacanas.
E essa parte do rapport, para você se conectar, por exemplo, você está numa reunião importante...
Eu falo muito disso de rapport também.
Se conecta com a outra pessoa, né? Você se veste, igual você comentou ali do... do braço direito do presidente do banco, que buscava...
Rapor zero.
Mesmo que sem técnica, ele tinha boa intenção. De boa intenção.
Ele tinha boa intenção, mas o rapor era zero.
Mas assim,
né?
Como é que é essa parte? Assim, como é que você pode, sei lá, você dá uma stalkeada no Instagram, você dá uma... Para a pessoa poder entender mais ou menos como é que é a personalidade, porque o vestir é parte da personalidade da pessoa. E você, achando a interseção, você consegue se conectar com mais facilidade.
O vestir é identidade, é você mostrar quem é você.
Sim.
Como a gente falou aqui, cada um tem seu estilo. Somos quatro pessoas completamente diferentes, mas os quatro têm a sua identidade particular, pessoal, entendeu? Aí dentro da sua pergunta de rapport, o que eu falo sempre? Entendeu? Primeiro eu vejo a vida da pessoa nas redes sociais, como ela se comporta, o que ela faz. E aí eu falo muito o seguinte, não adianta nada você trabalhar num local se você não tiver rapport com o teu chefe ou a pessoa que você trabalha diretamente.
Pega no mundo artístico, por exemplo, se você imaginar que, sei lá, a Cher, com 70 e tantos anos, e muito já, né, se não me engano, 76 ou 7, ela pode ter o estilo Cher, porque combina com ela. Aquele comprimento de cabelo, aquelas roupas mais extravagantes, aqueles saltos muito pronunciados, porque ela é pequenininha, então ela sempre quis se colocar maior, roupas muito coladas. E se a gente fosse analisar protocolarmente, é tudo que uma senhora de 77 anos não se apregou a que deveria usar. Então tem que ser muito adequado, né, de acordo com o que cada um faz.
É, você me lembrou uma coisa, Claudete Soares, por exemplo, é uma pessoa que anda com saltos altíssimos, porque ela é baixinha.
Ela é micra.
Então,
com
ela, a vida
vozeirão.
Inteira, aquela voz incrível, e a vida inteira ela usou plataformas gigantescas, né? E tem um monte de cantoras que, uma altura razoável, que andam de, cantam de tênis ou cantam. Porque varia muito, né? Se você vai ficar num trielétrico 8 horas, você pode ficar num salto altão, né?
Eu acho que você não acha que vai muito do incômodo de cada um? Porque se a pessoa se incomoda com a altura, ela vai buscar... Tem pequenininhos, tem minhãozinhos e minhãozinhas que estão satisfeitíssimos e não se incomodam e assumem o tamanho e tudo bem. E eu acho que, assim, até para te dar mais propriedade na sua interpretação, você tem que estar se sentindo poderoso, né? Este é o tal do empoderamento. Você tem que estar se sentindo super bem... Uhum. Para transparecer isso e passar a sua mensagem de forma mais segura. Então, eu imagino para o Taleb, na hora de ele colocar uma pessoa dentro de um terno, né, com as três peças, colete, paletó e calça, se ele nunca teve esse hábito, tem que fazer uma preparação, porque a pessoa vai se sentir numa armadura, ali, vai se sentir todo engessado.
O estilo da pessoa também, o estilo de trabalho e tudo mais. Por favor, fala a diferença de terno e costume.
Pois é, costume. Terno são três peças, por isso que é um terno. Calça, colete e paletó. E um costume são duas peças, calça e paletó.
Eu não sei.
Então, todo mundo diria assim, hoje o Taleb tá com um terno lindo. Não, ele não está.
Ele
ou
tá
ele esqueceu
não,
o colete
ele tá
em casa.
De blazer,
eu estou de blazer.
Com uma calça.
Exato. Então, são costumes são duas peças, obrigatoriamente. E terno são três peças.
E eu achava que colete era só em casamento.
Não.
É, o colete eu achava que tinha saído
você
muito.
Pode usar em qualquer lugar.
Era uma exceção.
Pode usar esporte, assim. O colete.
Mas quando tá muito calor,
mas mesmo
também,
no Brasil, com esse calor horroroso.
Mas a gente tem aí, temos uma ressalva. Porque, claro, que existe o calor horroroso, que o mundo tá cada vez mais quente, tá uma panela de pressão, uma cuscuzeira. Mas. Nós estamos basicamente o tempo inteiro, privilegiadamente, obrigado, não estou desmerecendo quem não está, mas assim, eu não ando na rua para ir de um lugar ao outro, assim, para uma reunião de trabalho. Eu vou sair da minha casa no ar-condicionado, vou entrar num carro com ar-condicionado e vou chegar nessa reunião com ar-condicionado.
Sim.
Eu me permito certas liberdades no meu vestir que outras pessoas não conseguem, e é justo. Porque quem tem que fazer todo esse percurso, não dá. Eu faço tudo de bicicleta. Você sabe que eu, por aqui pelos jardins, faço tudo de bicicleta. Eu não posso ir assim. Eu não posso ir assim de bicicleta. Como chegar ensopado? Eu vou de bicicleta, eu vou de shorts, camiseta e tá tudo certo. Por isso que eu reduzo as situações em que eu vou de bicicleta. Porque nada pior do que alguém suado. Você dá beijo em alguém suado. Aquela coisa que o beijo derrapa assim na bochecha. Ai, que
não, e você fica preocupado da outra pessoa perceber que você está suado, você sua mais.
Exatamente.
Então tem roupas que cores. Eu uso muita camiseta preta porque eu não suo tanto no rosto e não suo tanto na pizza. Eu suo mais aqui na frente. Aí, às vezes, quando eu sinto que eu tô suando, eu dou aquela inclinada para cá.
Pra descolar a camisa do corpo.
Daqui, e fica, tipo, escorrendo por baixo e eu fico aqui no poker face fingindo que tá tudo certo, que eu não suo tanto no rosto. Mas, por exemplo, se eu colocar uma camisa cinza escura ou uma camisa social azul, começa ali, as marcas ali começam a aparecer e aí, para mim, então, são cores que eu evito muito usar. Eu vou sempre na camisa preta, né, ou na camisa branca,
pra reuniões.
Por exemplo. Para reuniões.
Isso também é uma marca paulista. No Rio, raramente as pessoas usam.
E no Rio a gente sua mais ainda, porque ela é
única. É, mas a camisa social no Rio... O Duda passou a usar muito mais camisa social em São Paulo do que não usava no Rio.
Eu acho que aí você tem uma coisa muito tribal, né? Vale a dica para os homens que, graças às maravilhas da cosmetologia, que eu aceito todas, faça toxina botulínica nas axilas. E isto resolve a vida, pelo menos do pizzão. Porque o pizzão, nada pode ser pior do que aquela pizza. Nada. Aquele medonho.
Imagina para um palestrante.
Não dá. É impossível. Então, a toxina vai resolver isso muito bem. Mas eu me impressionei uma vez que eu fui, enfim, eu tive uma questão jurídica que eu fui a advogados no Rio de Janeiro, e eram advogados grandes, era uma causa grande, enfim, todos eles engravatadérrimos, nó de Windsor fechadíssimo aqui no pescoço, e eu falei, onde esses cariocas surgem? Porque eu na rua nunca os tinha visto. porque não é habitual no imaginário carioca, né? Eu não sei se eles se materializam, se eles fazem um teletransporte da casa e pluf, te aparecem no escritório. Porque na rua eles não estão. Nem quando você olha nos carros, eles não estão.
Eles devem levar na mão.
Ou deixar, né? No escritório. Deixar no escritório. Porque você não vê na rua.
Não, você tem que também inventar a sua maneira de viver, né? De driblar o calor, de driblar o desconforto. Se você tem que ir a um almoço, é mais formal, ou um jantar mais formal, então verão horroroso, você tem que se adequar, né?
Exatamente.
Você não vai, você pode não ir vestir com o paletó, né? Você pode levar o paletó na mão e colocar só na hora de chegar.
Uma coisa que vocês vão ver muito, nos filmes, quem assiste aqui os filmes, vão ver bastante. É muito comum você ver americanas, né? No caso, nós estamos falando de mulheres, em função do salto alto, que vão trabalhar de tênis, super arrumadérrimas, aí estão de tênis e estão levando ou deixam no trabalho o seu sapato mais salto. Alto, mais formal.
Tem tipo um case, como se fosse para levar a garrafa de vinho. Assim.
Como se fosse, pois é.
Põe dentro da bolsa, da mochila, enfia lá e vai.
E mochila?
Eu acho.
Mochila, que... pochete e então, bolsa. Porque a bolsa do homem nunca funcionou.
É,
não é? Por mais cara que seja, né? Por mais grifada que seja, é muito difícil.
Mas tem as pastas também, que são lindas. Aquelas pastas de carregar. São maravilhosas.
Mas não são tão práticas, né? Porque
não
você
são.
Fica com uma mão.
A mochila
ocupada.
É mais prática, mas aí também é a mesma coisa, vai muito dentro do estilo. Eu gosto de mochila de couro, da Montblanc, porque ela é mais o quê? Ela é mais tradicional. É mais
e é estruturada também. Ela é estruturada.
Não cabe quase nada. Você bota
ela é durinha,
ali.
Ela então, é estruturada.
Claro, você põe um laptop, alguma coisa, carteira.
Laptop, uma roupa extra, você for para academia, por exemplo. A gente frequenta a mesma academia.
Aí eu levo uma mala para academia. Ah, aí eu vou com entendi. Duas. Ah.
Aliás, no universo Griffith, tenho que dizer que a Prada também está com mochilas no mesmo, na mesma proposta dessas estruturadinhas,
tá mais agora,
estreitas.
Eu tenho muita dificuldade de ser minimalista.
Rimowa, você viu?
Muito bonitas.
Lindas.
Ah, é?
Da Rimowa, linda, linda.
Só vi malas.
Mas são mochilas meio quadradinhas que cabem pouca coisa.
É porque o Duda tem,
prepper,
ele carrega
sabe?
Uma...
Eu sou o cara que, ainda mais depois que eu virei pai, eu fiquei ainda mais prepper, sabe? Se precisar de alguma coisa, eu tenho uma corda, um kit de primeiro
socorro. A minha bolsa tem... Bom, você viu aqui.
Um corta-vento, eu sempre tenho um corta-vento pra mim, um corta-vento pra Zoe.
Pera, gente.
E as poucas vezes que eu esqueci o corta-vento, a gente passou uma perrengue. A gente foi no parque outro dia passear, não levamos os corta-ventos, aí começou a chover, uma tempestade.
Todos vão devestar.
Toda a ledinha morrendo
ele
de frio.
Ele leva tudo na mochila dele.
Eu sou do
tudo.
Tipo que leva coisa, barrinha de proteína, sabe assim? Power bank, eu sempre tenho um power bank. O meu celular agora tá carregando com power bank. Olha o trambolho do negócio aqui, entendeu? Como é que você consegue manter a elegância, mas não ficar sem bateria, não ficar...
Olha,
porque ele leva duas malas.
Não,
a
eu
mala,
sou adepto...
Duas malas. E a mochilinha.
É, eu sou adepto do Merce.
O Fábio já leva uma bolsa que
Merce.
Tem tudo.
Aprendam essa que é? Merce é muito chique. Merce é a men's purse. Purse é bolsa em inglês e a men's purse é uma Merce. Então eu uso bolsas do universo masculino. Até se tiver um feminino também eu uso, eu não tenho esse problema nenhum. Bom, vídeo ilustração. Mas eu uso as Merces porque...
Todo mundo usa.
Pulseirismo aí tá em voga. Mas eu não tenho essa preocupação em se ir ao departamento ao lado masculino ou ao feminino para comprar nada. Eu vou no que eu gosto. Mas eu uso essas Merces e todas as grifes têm as bolsas masculinas mesmo. Porque, como eu tava contando, você viu aqui hoje. No seu café, o que sai da minha bolsa, de uma bolsinha? O adoçante.
Não, eu perguntei, quem é açúcar adoçante? Pergunta protocolar. Ele falou, adoçante, por favor.
Só que ele não tem nem açúcar e nem adoçante.
Açúcar tem, demerara orgânico, tem
só.
Açúcar de coco.
Mas não branco.
Mas adoçante não tem. E aí eu fiz aquela cara assim, ele, não, mas não se preocupe porque eu tenho na mochila. Eu sou o cara que tem coisas na mochila. Eu levo sal, eu levo isqueiro. Tipo, se eu brinco, se caiu o avião, se aconteceu alguma coisa, eu consigo sobreviver.
Você leva sal na mochila?
Sal, porque o sal é uma das coisas mais importantes.
Eu tô mochilando.
Você consegue sobreviver sem água, você consegue sobreviver sem alimento durante muitos dias. Agora, sem sal, você passa um perrengue.
Mas
você
tem a pretensão de ficar muitos dias sem contato? Só pra eu entender qual seria a ideia.
Eu digo isso. A minha mochila tem desde drip pra eu fazer meu próprio café.
É
sabe,
bom saber, porque já
drip.
Que a gente vai lá na academia, faltar alguma coisa...
Não, já cansei de salvar em viagem, eu sou o cara que tem antibiótico. Hoje o cara veio consertar o lavabo, aí você tem dipirona? Eu falei, claro! Aí eu fui
mochila.
Na minha bolsa de primeiro socorro, que eu sempre levo na viagem. Quando é viagem grande, eu tenho o meu e o da Zoe, eu sou o responsável pela família toda,
lógico.
Então eu tenho que ter
seu pai.
Remédio pra todo mundo. Você vai que tem uma enchente, a farmácia fecha. Eu tenho, eu levo...
A viajar com remédio sempre.
Eu sou meio autossuficiente, eu penso muito nessas coisas. E por conta dessa característica, eu não sou muito minimalista, digamos assim. E aí eu passo o maior perrengue para ser enxuto, sabe?
A mochila assim, dele pesa muito. Uns 200 quilos.
Ah, minha bolsa.
Ele tem tudo que você pode imaginar
dentro da mochila.
Tem
você
sal.
Você também usa sal? Nunca vi.
Eu tenho época que ele tinha umas latarias também.
Latarias?
É, tipo sardinha, atum.
Não, eu tenho salamitos na mochila, barrinha salamitos. De proteína. Tem...
Não, e passa isso. A gente está falando de família, de geração para geração. Eu quero entrar nisso. O que, que vocês passariam para gerações...
Boa pergunta.
Outras gerações como conhecimento. O Duda, por exemplo, ontem à noite, a Zoe estava comigo, a gente ia gravar uma entrevista. Aí ela chegou do colégio dizendo: eu estou com fome. Aí eu falei: mas agora o que você vai comer? Ela tomou um picolé, depois ela falou: vou comer uma proteína. Eu falei: que proteína, Zoe, essa hora? Ela falou: um salamito. Se eu fosse uma débil, entendeu? Ela foi na gaveta, tem uma gaveta, porque ela sempre implicou comigo, dizendo que na casa da mãe dela tem uma gaveta de chocolate. Uhum. Então, toda vez que ela chega na minha casa, ela fala: onde é a sua gaveta de chocolate? Eu falo: não tenho uma gaveta de chocolate, Zoe.
Não, agora
aí
tem.
Agora eu tenho. Uhum. Eu fiz uma
eu
gaveta
tinha
um
armário
que tem
do
salamitos.
Corredor. Eu cresci com esse armário do corredor, que
você
era um armário
tinha,
que tinha tudo.
Eu tinha
um
armário do corredor. Possível. Quando o Duda era pequeno, eu tinha o Luiz de Freitas, Mr. Wonderful, dizia: se tiver um terremoto, eu venho para cá. Porque aqui tem tudo nesse armário. Tinha mesmo, tinha tudo.
É, eu acho que eu
puxei
um pouco.
Porque eu trabalhava o dia inteiro, então eu tinha que ter... O Duda tinha uma babá eficientérrima, que trabalhava com a gente, mas eu tinha que ter o recurso para ela utilizar, porque, sei lá, tinha um sequestro, por exemplo, na época, eu apresentadora de telejornal. Você não podia sair ou da morte do Tancredo. Me lembro que o Tancredo, a gente ficava plantão de 12 horas. As divisões eram muito duras. Você ficava dentro do estúdio, sentado, vestido, maquiado.
Pronto para entrar no...
Então, você não podia ficar tendo filho e ficar pensando: ah, o que ele vai comer, o que vai acontecer? Eu tinha uma babá eficiente, mas eu tinha também um armário do corredor que supriria da vontade de comer chocolate, o remédio, tinha tudo ali. Né?
Acho que eu passei a levar a usar pochete depois que eu fui pai. E o meu pai usava pochete, eu fiquei anos sem usar pochete. Renegando a pochete. Mas essa coisa
pochete
de ponte
é
aérea.
Algo feio, tá? É, vamos ser realistas.
Mas
vamos, é muito funcional.
Vamos trocar a pochete dele por uma capanga?
Uma capanga.
Não, eu troquei
por uma capanga.
E aí eu comprei aquele fone grandão da Apple que ele não dobra assim, ele dobra de lado. Aí. Não cabia em bolsa nenhuma.
Não, e pochete não favorece ninguém. E a pessoa fica... mais slim com uma pochete fica estranha. Pochete não favorece.
Estranho. Essas fotos de aeroporto, eu tenho cada uma totalmente desconjuntada.
Compre uma...
Aí eu peguei uma que é uma... Como é que é? MERS. É uma shoulder bag, né? Uma bolsa de ombro. E aí, esse fone, particularmente, você coloca ele meio de lado, ele fica igual uma castanhola.
Sim.
Com os requintes da moda, para você entrar, que você gosta de informação, tudo que faz o crossbody, e naquele formato que você está falando, é uma bolsa de carteiro. Então, é uma mailman. Então, você tem uma mailman purse, que é aquela bem
mas
de carteiro.
Uma bolsa de carteiro.
Mas ela não chega a ser a do Jaiminho. Ela é um pouco menor. Lembra do Jaiminho e o carteiro?
Mas é melhor do que
o
pochete.
Eu quero evitar a fadiga.
Bem melhor.
Mas você de capanga...
Tudo cruzado aqui, o crossbody é mil vezes melhor.
Eu tenho usado isso. Mas com a paternidade mudaram algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto de roupa muito colorida. Mas se eu vou ao parque com a Zoe, eu me esforço para estar com uma roupa mais colorida. Porque eu imagino que ela está ali brincando. Esqueceu que existe papai. Aí, de repente, ela... Cadê papai? Aí eu tô com uma roupa preta, eu vou estar camuflado na multidão. Se eu tô com uma camisa, sei lá, rosa, vermelha, amarela, ela vai passar o olho, o papai tá ali, aí ela relaxa.
E ela sempre escolhe uma camiseta rosa, bem rosa.
Ela escolheu agora.
E o teu raciocínio tem tanto... Veja como os raciocínios... Isso que é muito legal para quem está nos assistindo, entender que tudo tem uma explicação. Esse teu raciocínio é exatamente a teoria da recém-falecida rainha da Inglaterra. A rainha Elizabeth II só se vestia com aquelas cores absolutamente marcantes, o amarelo, o violeta, verde, e tudo isso, pistache. Verde, pistache, tudo isso, para duas funções. Que ela tivesse destaque público e fosse notada pela grande audiência onde ela estivesse, e para que, caso a segurança tivesse que intervir, ela fosse facilmente encontrada. Tanto que você jamais, se você procurar nas fotos, você não vai vê-la de vestido e chapéu azul marinho, nada que chegue perto do preto, a não ser em situações fúnebres, em situações... Se não é sempre, pode olhar, é hortênsia, é verde pistache, é amarelo ovo.
Eu nunca entendi isso.
É por isso.
Era porque ela tinha um apego a cores fortes, então o apego tinha uma justificativa.
Era para que ela fosse encontrada nada com facilidade.
Vou colocar um extintor de incêndio super discreto, né? Vou fazer uma aqui, vou reinventar, né? O extintor de incêndio. Mas aí, no, na situação extrema, você não vai achar o extintor.
Exatamente. Tem que ser vermelho.
Tem que ser vermelho. Tem que ter um certo... e a etiqueta também está ligada a essa parte funcional, né?
Totalmente
ligada. Tem muita ligado. Coisa que tem que ser... Você tem que preservar essa função. Por exemplo, na arquitetura, eu fico muito revoltado quando um ambiente não presta atenção na temperatura, no conforto das pessoas que estão ali, ou na segurança. Minha mãe usa bengala. Então, quando tem uma escada muito perigosa...
Um tapete também.
É uma afronta, sabe? Você pode abreviar a saúde de algum ente querido, de
a
uma
existência,
pessoa. A existência de uma pessoa. Tentei não falar isso.
Isso, é.
Mas então tem essa parte assim de você se preocupar com... Pode ser que uma harmonia estética seja importante, mas até que ponto, né?
Eu quero falar uma coisa direta para os arquitetos. Pelo amor de Deus, iluminem os banheiros. Porque não há mulher que consiga se maquiar com a luz que vocês fazem nos banheiros, nos hotéis.
Tudo luz indireta,
É impossível. Você olha no espelho, você fica um monstro. Se você acaba a maquiagem e volta para um ambiente com uma luz normal, você vê que está tudo errado. Você fez aquilo a vida inteira, mais ou menos certo. Mas a luz de hotel, de banheiro de hotel, é de lascar o cano, entendeu?
Vocês têm reparado nas mesas dos lugares? Isso é muito interessante. Que tem aquelas luminárias de toque.
Muito legal, eu gosto disso.
Veio em função de uma série de problemas decorrentes das pessoas não conseguirem enxergar o preço nos cardápios.
Ah.
Então, por não poderem enxergar o preço nos cardápios e às vezes cometerem enganos do gênero, comprar uma garrafa de vinho de $800 quando ela imaginou que estava pagando 80... E isso causou problema, que por uma valorização dos direitos do consumidor nos Estados Unidos, é obrigatório iluminação próxima nas mesas de ambientes recreativos.
Igual o pessoal tem que guardar um pouquinho de cada ingrediente, cada alimento para o nutricionista responsável guardar como prova, tem que pegar aquele... fotômetro para ficar vendo.
Assim. E mostrar, vocês podem olhar que isso, que elas são lindas, tem uma mais bonita do que a outra hoje em dia, e elas têm intensidades de toque. Normalmente são três.
Não,
um bem amenozinho, um mediano
e um branco.
Um refletor.
Porque antigamente a bateria não prestava, não durava 2 horas, aí acabava a bateria, era um inferno. Tem que ficar
vela era charmoso, mas vela esquenta, então vela não é prático,
vela
não é tão segura, as pessoas ficaram com muito medo em função de alguns incêndios dentro de lugares fechados. Uhum. Então você veja que aí é o design e a arquitetura trabalhando em prol do conforto. Uhum. Como a etiqueta tem que ser em prol da facilidade. Se não for
assim... O que você passaria? O que você acha que é fundamental passar para as novas gerações?
A receita mais antiga do mundo que eu aprendi em colo de avó. Lamento quem não teve, eu tive. Uhum. E posso dizer que aquelas regrinhas máximas vão sempre funcionar. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. O seu espaço começa onde termina o do outro e vice-versa. Se você mantiver esta noção e acreditar que existe uma tríade que funciona muito bem para uma pessoa elegante, que é baseada no respeito, na generosidade e na gratidão. Se você mantiver esses três pilares do seu comportamento, indiscutivelmente você será uma pessoa elegante onde quer que você esteja. E eu tenho que dizer que a gente registra que, infelizmente, desses três, eles estão os três capengas na grande maioria das pessoas, mas a gratidão está tão fora de uso, porque fora de moda, não poderia ser moda, deveria ser algo básico. Mas como as pessoas são ingratas, ou como as pessoas são esquecidinhas. Ai, como eu sou... Ih, esqueci. Ups. Ah, esqueci que um dia você foi bacanérrimo comigo e você me deu a mão quando eu precisei, você me ajudou no momento em que eu estava mais enfraquecido, e eu vou tentar de alguma maneira te retribuir isso. Isso é a verdadeira, né? A verdadeira nobreza vem do coração. A verdadeira nobreza vem da alma. Então não adianta você se encapuzar e se travestir de grifes e marcas e valores se você não tem seus próprios valores humanos.
Aliás, eu captei em direta. Vocês chegaram, ambos muito educados, chegaram trazendo presente pra gente. E a gente esqueceu de, no começo da entrevista também, presenteá-los.
Sensacional.
Olha, Doctors First. Eu vejo sempre nas entrevistas da Leda.
Doctors First, nossa
olha,
grande patrocinadora aqui do podcast.
É o kit básico. Interessante. Vai da espirulina A creatina.
Ômega.
E aí vocês...
Ômega cúrcuma, 3, cúrcuma...
É, glutamina. Coenzima Q10, glutamina.
O shot pra que que é? Esse shot.
Energy shot, é. Ele é pra dar uma ativada no metabolismo. Adorei. Tem taurina, tem...
Mas não pra tomar noite,
café,
né?
Café verde. Mas, não, mas não, de manhã. Cafeína. Tem um pouco de cafeína.
Um pouco de cafeína.
Serve como pré-treino, serve à tarde quando academia. Você tá meio academia. Cansado academia. E não quer tomar um cafezinho, porque aí dá uma ativada no metabolismo. Bacana. Pra secar. É, gordura.
E o nosso brócolis você vai dar na saída? Que horário você entrega o brócolis?
Essa piada, essa nossa
piada.
Isso
é uma piada do Fábio com Duda, muito divertida.
Que ele foi assistir a um stories meu que eu tava agradecendo umas marmitas.
Uma cozinheira que marmita mandou. Marmita fit, né?
Aí ele faz um close em cima de um brócolis, um close assim, fechado no brócolis. Uhum. Tá. Brócolis tem seu charme, mas ele faz brócolis.
Eu nunca senti na pé dele até hoje.
Eu nunca consegui sentir essa atração quase sexual por um brócolis. É uma coisa tremenda.
Mas em minha defesa, na próxima sequência de stories eu tinha harmonizado esse mesmo brócolis com suculento Denver Steak grelhadinho na hora. Ah, aliás, um outro nosso patrocinador que está aqui atrás, a Dinox, que é a nossa churrasqueira.
Não tem fumaça. Não tem fumaça.
Fazer dentro de casa.
Exatamente. Não, eu faço aqui do lado da mesa, aqui na sala. Porque a gente está aqui gravando, de fato, na mesa da minha casa. Né? Somos vizinhos aqui.
Somos vizinhos.
E a gente mora no mesmo prédio. E eu trago a Dinox no carrinho, ou tem a outra Dinox, que é a On Top, as duas elétricas. Eu coloco ou em cima da mesa.
Fumaça.
Praticamente nada de fumaça, porque faz um pouco no sentido de contato da grelha com a carne.
Sim, só.
Mas a gordura que cai é incinerada
pelo
fogo.
Você não fica defumado, entendeu? Porque o meu pânico com churrasco é...
Sair com o cabelo defumado.
É você ficar defumado. Você sai dali e o cheiro não sai de você.
Só tem um lugar em São Paulo que você pode fazer isso. Isso nem estou fazendo propaganda, porque não é meu cliente, não é nada disso. Mas é o Rodeio, que é impressionante. Eles têm uma tecnologia, eles são gênios. Porque a gente come, passa horas com o ambiente delicioso e não sai com cheiro.
O engraçado é que eles ainda fazem um churrasquinho ali do lado da mesa. Eles terminam de grelhar ali do lado, né?
Exato, impressionante. Você não sai com cheiro de
carne.
O mais legal disso, uma das coisas importantes quando você deixa de fumar é isso. Você perceber, eu fumei durante muitos anos. Quer dizer, é claro que é bom para a saúde, é claro que a minha voz melhorou. Ontem mesmo eu dei uma entrevista falando isso e a menina perguntou, mas e o seu paladar? Eu falei, o paladar, eu fiquei mais apaixonada por doce, mas não sei se tem uma relação com o cigarro exatamente. Mas o mais importante é você não ter o cheiro, né?
O cigarro na roupa. Mas quem fuma não sente também,
não,
né?
Sentir o cheiro.
É maravilhoso. Quem imagina, nunca fumei.
Você para de fumar, você começa a perceber no outro. Quando o outro fuma, você percebe... Né? A pessoa chega e chega o cheiro antes da pessoa. Né? Você abre a porta do elevador, dá de cara com alguém.
Mas isso diminuiu muito. Antigamente as pessoas fumavam no avião, fumavam no cinema.
Fumava
na sala de aula com criança.
Leda,
fumava no elevador.
Você fez uma pergunta sobre novas gerações.
Isso, eu quero que você me diga.
Mas eu quero que você fale. O que você acha que você tem que passar para as novas gerações? O que você pensa sobre isso?
O que eu penso sobre isso? Eu penso.
Antes de falar. Você tem um filho muito educado, que é seu reflexo.
Agora tem neta.
Neta que é muito educada também.
Ah, eu corrijo, eu vou falando, eu vou tentando transmitir. Mas eu não sei, assim, especificar. Essa questão das palavrinhas mágicas, eu faço questão, mas o Duda também faz questão, e ela já faz questão que a gente faça com ela também.
Bacana.
Então, porque eu acho que é exemplo.
Ela
Se
pede.
Você faz,
exemplo é
a pessoa é muito melhor do que palavras. Né? Se você faz,
a criança
responde muito, muito facilmente a isso. Ela é muito teimosa, assim, ela é muito tinhosa. Ela fala, não, eu escolho a minha roupa, eu pentei o meu cabelo, sabe? Ela é bem, assim, colocada, né? Mas a gente vai lá e coloca questões. Eu corrijo muito eu, para mim fazer. Não, para eu fazer. Aí ela repete, para eu fazer.
Bacana isso.
E aí você vai mudando ali, vai incentivando, né, a pessoa... a falar bem, e o que você passa? Como é que você pega um jovem que vai a todo lugar de bermuda e camiseta?
Falar um pouco sobre...
E vai almoçar no restaurante, marcou a família inteira, vai aniversário da avó.
Falar um pouco como
só seguir aqui
pai de menina.
A etiqueta, desculpa interromper, só para a gente tirar a caixa.
Sim,
tá.
Que é a parte funcional.
Essa é tão bonita, essa caixa.
Linda.
Vou pôr aqui do lado, posso pôr aqui do lado?
Pode, por favor.
Também.
A gente ainda está...
Então, eu como pai, o que, que eu falo o seguinte, entendeu? Eu não deixo minhas filhas falarem palavrão, mas eu não falo. É o que o Ed acabou de falar. Você tem que fazer para a criança aprender. Então é o seguinte, na minha casa não existe palavrão. Então eu sei que na rua elas não vão falar. Quando elas eram menores, às vezes elas chegavam da escola, ah, não sei o que, saco. Falei, como é que é? Ah, não, é que a amiguinha da escola falou. Falei, amiguinha, tem o pai dela e você tem o seu. Aqui em casa você não fala. Então, acho que isso é uma das coisas principais para passar para os filhos, entendeu? Não tenho netos, porque minhas filhas são pequenas, entendeu? Mas um dia eu vou ter. Mas eu falo, educação é a base. Porque eu sei o seguinte, elas vão na casa dos outros e os pais ligam para a gente. Nossa, que filha educada. Nossa, tua filha pediu licença para levantar da mesa. Entendeu? Ah, é a tua filha não sei o quê. Isso é gostoso. Mas em casa, às vezes, também não é assim, né? Elas brigam, gritam, não sei o que. É normal de qualquer criança. Mas eu sei que quando elas saem da porta para fora, elas fazem bonito. Eu acho que isso é uma das coisas principais.
Esse funcionamento fora de casa é sensacional. Eu acho bacana. Assim,
porque isso é o reflexo do que ela vive.
Exatamente.
Entendeu? Porque, assim, existe criança mal educada, a gente sabe. Mas isso é o reflexo da casa
dela. No avião, então, eu acho que fica muito evidente.
Nossa,
e restaurante
é terrível, restaurante também. Nossa, restaurante e avião.
Sério que quem tem criança sabe que tem hora que ela sai, tem hora que ela tá com sono, vai chorar, tal, que é normal de qualquer criança.
Tá
mas
cansada,
às vezes
não
tá
sabe
cansada, vai chorar. Mas você também, você ser um pai inteligente, pegar a criança e sair dali.
E não inventar, né, Taleb, de ir para um casamento e querer que a criança fique até as 3 da manhã junto com você, rindo. Sabe? Rindo, feliz, que ela não fique irritadiça, que ela não fique cansada, que ela não fique chata, porque é natural.
Não,
quer dizer...
Não leva.
Não leva?
Leva.
Não, eu sempre ouvi uma máxima antiga e brava da minha mãe. Ah, eu trouxe meu filho porque não tinha com quem ficar. Tinha sim, na sua casa com você. Você não precisava ter vindo? Ué, tinha com quem ficar, claro.
A mãe do Fábio era clarinha.
Não tinha com quem ficar.
Era linda, né?
Não, mas é, muitas vezes é nítido quando os pais não querem enfrentar o desconforto de colocar o limite nos filhos. Então, eles desenvolvem uma tolerância maior, mas né, vão criando casca, vão sensibilizando para aquelas malcriações. E aí, eles não querem ter o desconforto no curto prazo de dar um comando limitador, de chegar, olhar no olho e falar, olha só, filhinha, não pode falar alto assim, tá bom? Não pode mexer no telefone. Ou então
dar o telefone.
Ou então chega, em vez de passar o desconforto, hipnotiza com algum videogame, com algum desenho.
Ou vem com aquela história, né? Ah, é criança sendo criança. Não, a criança pode ser uma criança bem educada ou uma criança mal educada. Você pode ser pai de um primor, como você pode ser pai de um enviado de Satanás. Não quero, entendeu? Não quero conviver com essas crianças.
É muito difícil. E eu detesto quando falam, olha, a tia, agora já vai falar a avó, né? Por causa do meu cabelo branco, mas. A tia não quer que você empurre a cadeira do avião. Como assim a tia não quer? Você não pode chutar a cadeira da frente, entendeu?
É porque nisso tá colocando assim, a chata da tia.
A chata que não quer, sabe? Como assim, entendeu? E é muito comum
cachorro
isso.
Também,
é muito comum.
Pet, agora com essa coisa dos pais de pet, essa coisa pais da normalização
pet
dos pets. Antigamente o pet não podia entrar no shopping, agora é impossível.
Saiu ontem, vai ter voo para pet.
Olha.
Saiu ontem.
Tem algumas companhias aéreas.
Eu não li a matéria, mas eu só vi assim o chamado: voos para pet.
Tem companhia aérea que permite pet maior sentado dentro da cabine, né? E hoje em dia, sei lá, tem pet de todos os jeitos. Uma coisa clara mostrando que o pet não está muito.
Você morre.
Eu morreria se tivesse um cachorro do meu lado um voo
porque
inteiro.
Porque você vê, se o cachorro estiver tensionando
ataque, eu
a coleira...
De medo.
Se o cachorro estiver tensionando a coleira, claramente ele não sabe quem está no comando. Ele acha que ele está conduzindo aquele passeio. E aí, todos os especialistas de cachorro que eu já vi até hoje falam isso. Se o cachorro está puxando a coleira, então claramente é ele que acha que não existe vácuo de poder. Então, se alguém não colocar limite no cachorro, o cachorro assume a dianteira e fala, bom, eu sou o líder da matilha nesse passeio, então eu vou puxar aqui todo mundo. E aí fica aquela coisa, né? Você sente que o cachorro não está... seguro, né? Não está dentro do lugar dele e ao mesmo tempo cada vez mais na cultura o cachorro é bem-vindo dentro dos lugares. E aí, como é que a gente faz em relação a isso?
Eu acho complicadíssimo. Eu já vi cachorro de porte pequeno que as pessoas colocam em cima da mesa no restaurante para comer do prato. Isso é uma barbárie.
Cadeira.
Olha que eu adoro o meu cachorro, que é pequenininho e tudo isso, mas para mim isso é surreal. É uma falta de respeito para com os outros e de, sabe? Porque primeiro tem incômodo, segundo, o cachorro solta pelo. Indiscutível.
Faz cocô.
É natural.
São pés para gato, né?
Entendeu? É, não,
eu
e assim...
tenho uma amiga que tem gato e a gente sai da casa dela, tem mania de estar preto, né?
Quando não é aquele
rolinho, sai vestida, né? Peluca.
Sai vestida de branco. É impressionante.
Mas é uma pena isso, né? Eu acho, dessa ausência de limite. Agora, tem alguns...
Tanto para criança quanto para cachorro, porque cachorro é cachorro.
Agora, vocês viram, né? Supermercados.
Criança é criança. Você não pode pegar a criança e levá-la para um restaurante e ficar todo mundo bebendo e bebe.
E a criança
bebe,
lá.
E a criança lá. Claro que a criança vai fazer uma bobagem, vai se chatear, vai correr em volta da
mesa.
E vai
ficar de saco cheio.
É claro, porque... Você que está ao lado, ali na mesa ao lado, passa um perrengue.
Você vê, para nós aqui, pela atual legislação, pets só podem em áreas externas de restaurante, não podem indoor. Pets não podem estar dentro de nenhum estabelecimento de saúde. Então, você não pode entrar com pet nem na farmácia, nem no pronto-socorro. Então, porque existem esses códigos, né? Ele vai ao veterinário. É totalmente proibido.
Porque eu já vi uma
mulher
com um cachorro, um carrinho de bebê, e quatro ou cinco cachorrinhos desses, sabe? Chamados de
badame. Dentro de farmácia. Tá transgredindo, porque pelas leis da Anvisa você não pode. E eu acho que é uma forma de respeito também, então...
É, eu acho que tudo tem seu lugar e sua hora, né? Você tem que aprender a lidar com
tem
isso.
Tem cachorro mais educado do que o filho de muita gente, eu conheço. Mas, enfim, não vou citar nomes, entendedores entenderão.
Mas é preciso educá-los também.
É preciso. Ah, sem sombra de dúvida.
Gatos, eu não sei, será que gatos são educáveis? Não sei.
É uma coisa que eu lembrei também.
O gato não participa muito, né?
Não,
fica mais na
mas
dele.
No canto dele.
Ah. Uma coisa que me incomoda profundamente, que existe uma tolerância universal aqui na cidade de São Paulo em relação aos caminhões de pamonha, que vendem pamonha.
Mas
eles
melhorou.
Se sentem no direito de melhorou. Usar um alto-falante e... Ó, tem um barulho aqui, talvez tenha sido uma coisa profética, porque eu estava falando, eu estava querendo falar isso e não tinha ouvido ainda. Mas imagina
mas tem um
se
caminhão
todo mundo...
que passa nessa rua... Quase todo dia gritando pamonha.
Imagina
pamonha.
A Ledinha andando por aí com o megafone. O canal Leda Nagli. O canal de entrevista. assista o canal. Imagina se todo mundo fizesse isso, né? Porque acho que uma coisa...
Uma loucura.
Vocês falaram Pode muito aqui.
Poluição sonora,
Curso
né?
Curso do Taleb.
Curso online.
Todo mundo gritando. Ia ser um inferno. Aliás, a altura que você fala também é importante.
É fundamental. Tom de voz é importante. Você tem que falar de forma audível. E compreensível, você tem que articular bem as palavras, né? Você tem que fugir de máximas tolas que eu já ouvi por aí, que é assim, ai, rico, chique, fala tudo baixo. Aí eu já
mas
vi,
ele
acho
me escuta.
Umas, aí eu vi, já vi umas,
me escuto,
eu já vi
assim.
Umas idiotas Oi, que levam ei, isso à enésima potência.
Mas ninguém escuta nada.
E aí o outro ri junto. O outro ri, não sabe do que, mas tá rindo. Mas não entendeu uma palavra do que aquela pessoa falou. Isso é uma maluquice, não poderia ser elegante. Agora, é muito chato quando os seus decibéis passam
também,
do limite.
Ainda
então
grita.
É você procurar uma coisa que seja uma tolerância geral. Né? É sempre você sair do egoísmo, Taleb, eu acho. As pessoas são egoístas. Para elas, não me incomoda a música alta. Bom, você... Mas a grande maioria das pessoas se incomoda. É, você não pode ser doido de ir na balada e pedir para baixar um pouquinho o som.
Então não vai.
É isso que eu acho que falta um pouco, assim, de você ser apropriado.
Eu acho que falta isso. Ser apropriado pode ser uma boa mensagem para a gente.
É uma coisa que está sendo muito valorizada na formação e no mundo corporativo, na parte profissional, essa coisa das soft skills, né? Que nada mais é do que o que é universal desde que o mundo é mundo, que é basicamente essa coisa da escuta ativa, de você se colocar no lugar do outro, de você seguir o protocolo da boa educação, seguir o bom senso. Né?
Isso esbarra na empatia que está tão em voga, está tão mencionada. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Até porque o psicopata é psicopata porque não tem empatia nenhuma. Logo,
exatamente.
Por isso que mata como quem toma café. Então é...
E essa coisa
ter
do...
empatia, ter educação.
E a regra, por exemplo, hoje em dia também é muito comum você gravar stories, né? Você transmitir ao vivo, você fazer um vídeo com o celular.
Onde você tá?
Então, do nada, você tá ali no ambiente, de repente, alguém sacou uma câmera e você tá enquadrado num stories de alguém.
E nem pediu.
Ou então a pessoa chega para você já fazendo o vídeo, já chega. Então, tô aqui com o Fábio Arruda, o Alexandre Taleb e tal. E aí não perguntou como é que é o protocolo da você tem que avisar antes, tem que perguntar antes.
Eu gravo muito em área externa, assim, eu me preocupo em onde não tem alguém. E para evitar de eu ter que ir lá e perguntar, porque senão tem que perguntar. Claro, direito de imagem, uso do direito de imagem. Direito de imagem
e é muito chato também.
Muito chato.
Muito chato, entendeu? E as pessoas estão chatas com isso mesmo. Você está lá andando de bike, indo comprar um pão. Ah, oh, Fábio, aqui comprando pão. Fala, porra, mas eu não quero sair hoje, entendeu? Tipo assim, eu tô mal vestido, entendeu? Sabe, não é? Tipo, tem dia que você não tá afim.
Então você tem que avisar antes de abrir.
Tem que avisar, entendeu? Também ficar achando, ah, eu posso, entendeu?
Eu não faria, eu procuro não fazer. Né? E a gente sabe, quando você tem uma notoriedade televisiva, quem já trabalhou com televisão, tudo isso, sabe que esse golpe, se você acha que você está me enganando, que você está fazendo uma foto sua comigo bem atrás, óbvio, não, não, jura é que você clássico. Acha?
A pessoa faz assim, a pessoa está mexendo no telefone, de repente ela faz assim, ó, e finge que está tranquilo, então faz assim, sabe? E aí, cê, nitidamente, você sabe que estão fazendo uma foto sua.
Dá vontade de fazer uma careta.
É uma falta de respeito, né? Mas então seria assim, você avisar antes, você fazer movimentos mais abertos, mostrando que você de fato está gravando.
Eu sou pelos dois lados. Ele já não faria. Se for fazer, pede. Pergunta, não custa nada.
Não custa nada. Entrar em loja, isso é uma mania que as pessoas têm que entender aqui. Todo mundo que viaja, que tem a oportunidade de viajar. Porque a nossa tolerância brasileira é uma das maiores do planeta. Para tudo, para tudo. Brasileiro, ele é mais... Tudo bem, tá tudo bem. Se você entrar viajando em alguma loja, já que sair filmando a bolsa, né? Imagina, eles te põem para fora da loja com todo direito, porque certas peças não podem ser fotografadas.
Pessoas também.
Certas pessoas são coisas exclusivas. E aqui tudo meio que rola numa boa. Você pode ver, os nossos influenciadores, eles entram numa loja, vão correndo e vão falando, olha essa roupa.
Ah, mas eu tô divulgando, né? Eu tô ajudando a marca, tô divulgando. Então, tipo... Como se fosse sobrando.
Aliás, para a gente terminar, a gente tem que falar de uma coisa importante, que é como se vestir. Né? As mulheres malham muito. O Taleb malha mesmo, a academia do Duda.
Academia.
E as mulheres têm corpos lindos e tal, mas elas andam com roupa de ginástica em festa. Sabe? A roupa é toda apertada, atarracada. E isso é... Vocês aconselham? Vocês acham que a pessoa deve andar assim mesmo?
Bom, ele é menos do público feminino. Eu posso dizer, eu digo para o público feminino. É um absurdo, principalmente porque existem roupas de ginástica que a fulana está vestindo um Papa Nicolau. É aquela coisa colada aqui na frente que você vê assim o útero da moça. Escuta, mas como é que você acha que você não deveria ir com essa roupa para a academia? Porque existem roupas de ginástica super ok.
E super
existem.
Lindas.
E super bonitas. O que não faz com que elas estejam apropriadas para você andar pelo meio do shopping.
É uma festa, é um shopping.
Mas mesmo para o momento exercício, workoutzão, assim, você consegue ter propostas de roupas que não sejam com o intuito de... academia tem muito isso, né? Vocês que frequentam. Academia, as fulanas têm certeza que de lá vai sair um príncipe encantado. Elas acreditam nisso. Ou ele não precisa nem ser encantado, ele precisa ser rico. Porque essas têm um foco que é direto, né? São as sharks que estão lá indo com tudo. Então, assim, quando não te restar mais nada, eu já escutei todas as histórias, disse que é muito bom. Eu ouvi de duas assim uma teoria. Tenho que dizer que eu estava prestando atenção na conversa da mesa do lado. A gente faz pecadilhos, faz, e a conversa estava interessantíssima e eu fiquei um pouco assim. Aí ela disse, menina, fui num velório, velório é ótimo. Aí a outra falou, velório é bom, maravilhoso, porque tem outros que já estão viúvos. Ali é o momento da gente entrar. Ali é a hora de ser companheira, sabe? De estar com um ombro amigo e tal. Aí ela falou assim, às vezes eu falo pra uma amiga minha, se tiver um velório de gente bacana, me chama. Olha, se é possível. Elas se organizam entre elas e falam assim, hoje tem velório de um banqueiro.
Faz sentido,
opa,
né?
Opa, vamos lá.
Faz sentido, porque faz são sentido. Pessoas ali...
E você não é barrado em velório. Olha aí. Velório de banqueiro, velório de empresário.
Supermercado em lugar nobre.
Supermercado em lugar nobre. Pedir pro fulano te explicar o vinho. Elas acham que esse golpe é novo. É isso que eu acho fantástico. Você me dá licença, oi.
O cara cai, calma, o cara cai.
Você me dá licença, oi. Eu vou receber uma amiga em casa. Que vinho eu tomo? Você tem cara de quem sabe. Você tá pronto. Na expectativa que no final ele diga, posso tomar
com você. Até que ponto o flerte é permitido, assim? Essa coisa de cavar. Né? Vocês estão falando muito de cavar a falta, cavar o assunto, então, na parte da elegância.
Hoje está menos permitido. Por quê?
Assédio.
Tudo virou...
Tudo é assédio.
Assédio. Eu ia falar isso. Tudo virou assédio. Então as pessoas têm medo. Então o flerte hoje ele está mais leve.
Eu acho que o melhor caminho seria conhecer alguém através de um amigo, né?
Ótimo.
Porque aí você já fica meio sabendo como é que a pessoa é, né? De onde que ela vem.
Jamais marque o primeiro encontro num jantar ou num almoço, não seja burra, né? Porque pode ser um porre, e aí você não tem como escapar.
E vai ser um porre ao almoço.
Vai ser um porre ao almoço e vai ter que ter todo o percurso de um almoço. Então café. Café é brilhante.
Vamos tomar um café.
Um café ele pode durar tanto 15 minutos como ele pode durar 2 horas.
Um minuto.
Ou um minuto, entendeu? É. Café é brilhante. O tempo de tomar o café.
Tá, cara, chato. Vambora.
E nesses tempos de filtro de telefone, gente, às vezes você é capaz de marcar com a pessoa, chegar lá e não reconhecer. Isso é fascinante.
Essa parte também.
Isso total.
Isso é falta de educação, filtro, na minha opinião. Isso é um tipo de estelionato, assim, o abuso de filtros.
Tipo, a mulher é 20 quilos mais magra na foto, mais jovem.
Isso pode ser encarado como falta de educação?
Eu vi um Instagram de uma mulher dizendo isso. Eu não sei por que ele me abandonou na hora que ele me olhou, mas eu olhei, eu sei. Porque eu olhei.
Lógico.
A foto que ela... Olha, minha foto era essa no Instagram e eu olhei pra ela.
Fala, é outra pessoa.
Então, como é que seria tipo, um protocolo, assim, a foto não pode ter mais de 6 meses, a foto não pode ter uma produção muito elaborada.
Eu acho que tem que ser inteligente, né, a foto.
Pra mim,
você
o WhatsApp tem que
mostrar
tem que ser
o máximo
tipo,
da realidade.
O WhatsApp tem normal. Que ser tipo uma foto 3x4, pra você poder bater o olho naquela correria ali, né? Você tá vendo 500 conversas ao mesmo tempo, você bate o olho, vê uma foto muito subjetiva, muito pequenininha, você não consegue saber quem é. Então, sei lá, como é que é a regra?
Eu
assim,
não sugiro foto de óculos escuros para perfil, porque os óculos escuros não dá para você ver, né? Você vê,
roupa
não tem...
Roupa muito decotada.
Roupa muito decotada, a não ser que seja essa mensagem que você quer passar. Então, também pode ser tudo de acordo com a mensagem que você quer passar, né? Porque se existem estabelecimentos em que você não pode entrar de capacete, porque as pessoas ficam preocupadas que não vão te reconhecer, o mesmo deve valer...
Para a rede social.
Para a rede social, se a premissa é que ali você gere relacionamento.
Uhum.
Então, aliás, nas redes sociais, Natália, eu acho que é muito importante que você preste atenção na maneira como você se veste, porque como ele disse no começo, é a tradução do que você é.
É o seu cartão de visita,
roupa,
né?
Sem dúvida. Então, da mesma maneira, maquiagem, da mesma maneira, o filtro exagerado, né? Imagina uma pessoa, é tão melhor quando as pessoas falam, aliás, você sabe que eu escuto isso, mas assim, 99% das vezes, você é mais bonito pessoalmente do que na televisão. Que bom, assim, me deixa um pouco triste pensar que eu devo ser um demônio na televisão, um Tasmânia. Mas, pelo menos, pessoalmente, a surpresa é melhor. Imagina se fosse o inverso.
Sim.
Nossa, você é tão bem na televisão. Puxa.
Né? Que você vai parar para pensar, é como se fosse um tipo de maldição ser fotogênico, né?
Exato.
Porque na grande parte da sua vida, você vai estar interagindo de fato com as pessoas no universo real, no mundo material.
Se tudo der certo.
E através das fotos, é uma relação muito superficial, uma relação muito abstrata. Uma relação muito indireta. Então, você ser fotogênico é tipo um tipo de maldição, né? É uma coisa meio... É igual aquela coisa do Midas, né? Tudo que toca vira ouro.
Exato.
Então, aí depois ele não consegue mais se alimentar, morre de fome, porque ele vai comer uma maçã, vira ouro. Não consegue comer. Então, com fotogênico é a mesma coisa, né? Quanto mais o uso de filtro, o abuso dos recursos tecnológicos, das equipes de maquiagem, dos maquiadores...
E nós estamos falando dos tempos de inteligência artificial.
Então, daqui perigo a pouco, também.
Nossa! Daqui a pouco você vai criar um avatar de você mesmo, mas não o avatar bonitinho com a caricatura. Você vai criar um avatar com semelhança humana e não ser você.
Sim. Sim.
Porque você vai querer corrigir tudo aquilo que você não
imitando
gosta.
Imitando a sua ou voz.
Ou pode pegar a sua imagem e põe em algo que você não fez.
Exatamente.
Que é a casa de polícia. E já está acontecendo.
É pior que já está acontecendo.
Com um amigo meu, semana passada. Fizeram um vídeo com ele, é um cara famoso, vocês conhecem, e é um vídeo que não é ele. E eu ponho na internet.
Mas aí entrou na internet e dançou, né?
Aí dançou, aí ele teve que chamar a Polícia Federal, tal, 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 porque era um vídeo muito baixo.
Eu acho que com o tempo...
E com criança ainda, e era com criança.
Nossa.
E não era ele, todo mundo
Meu
sabe.
Meu Deus.
Por exemplo, seria divertido.
Eu fico ameaçadíssima por esse negócio de inteligência artificial.
É muito sério.
É muito sério.
Fico
isso.
Muito preocupado.
É muito sério. Isso aconteceu com um amigo meu.
Totalmente vulnerável. Eu estou totalmente vulnerável, todos nós.
Eu acho que daqui a pouco as pessoas vão dessensibilizar, mas no começo, quando tiver realmente o deepfake, tiver ao alcance de todos, a poucos cliques, assim, né? no começo vai gerar muita...
Imagina um vídeo fake de Taleb numa farofada na praia. Ah. Seria divertido? Seria. Tô dando como ideia? Não estou. Mas ele de regatinha, pelo saindo pra fora, pelo saindo embaixo do braço, entendeu? E ele mordendo assim uma coxa de frango cuspindo. Na... Seria divertido? Seria. Eu estou incentivando? Não estou. Mas fica, né, uma ideia.
Mas acho que naturalmente.
Como é que seria você?
Imagina ele comendo um frango de regatinha.
Sem uma pulseira, um anel, um colar, nada. Despojada.
Uma versão Jesse Valadão do Fábio Arruda. Já pensou?
Jesse Valadão do Fábio Arruda. Logicamente. É pior que a moçada não vai saber quem é Jesse Valadão.
O eterno cafajeste, né? Aquela figura. E era uma grande pessoa, conheci bem também.
Gente, dá pra tá ficar muito horas bom aqui falando. Por mim, eu ficava o resto da tarde, da noite, da vida, conversando e ouvindo vocês. Muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Essa prestigiada da gente nos Nagli. E a gente queria isso mesmo, passar conhecimento, passar informação e passar um jeito divertido de viver a vida com educação, com respeitando o outro, com generosidade, com gratidão, com verdade.
Né? Hoje em dia é muito difícil você parar uma hora e pouco para ficar conversando com a pessoa sem olhar o celular uma vez, né? É muito raro isso. Aliás, é um assunto até interessante.
Então, certo, é um assunto para um outro dia, o seguinte. Não há nada pior do que assim, você sair para jantar com alguém e a pessoa não sai do celular.
Nossa, isso é o fim da picada.
Sim, é. Né? Tipo, passando assim.
É
uma loucura.
Mas, ao mesmo tempo, gravar uma entrevista, fazer um podcast, é um dos poucos momentos hoje que você está realmente pleno naquele...
Conversando.
Naquele momento presente.
Dedicado,
né?
A isso.
Conversando, né? Olhando no olho, buscando... Né? Tá conectada da melhor forma possível.
Defendendo ideias, que também é uma coisa difícil, né? Hoje em dia, você acaba escapando, ficando meio escamoteando, assim, não querendo defender coisas, né? Tá tudo muito delicado.
Conforme sopra o vento, aí a pessoa fica, aí você não entende realmente. Eu adoro saber onde eu tô pisando, então. Adoro. Com quem eu tô lidando, adoro.
É muito mais fácil de viver.
Muito mais fácil, é verdade.
Então, para vocês que gostaram da conversa, por favor, compartilhem aí nos grupos
curtam,
da família. Curtam,
compartilhem, espalhem para os amigos.
Nos stories, nas
se
redes
inscrevam
sociais.
No canal se você não é inscrito.
Ah, é, pode
também
ver.
É muito importante isso. Né?
Então, toda quinta-feira, às 18 horas, a gente entra com uma entrevista ao vivo aqui no Os Nagli, o Encontro de Gerações, falando sobre comportamento, etiqueta, tecnologia, saúde, longevidade, qualidade de vida, finanças, educação financeira, vários assuntos que a gente acredita que tem a ver com a nossa família e que, de uma forma universal, pode agregar valor para a família de vocês também. Né?
Valeu.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela presença. E até a próxima.